Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror. Hoje vamos explorar a perigosa rede de túneis de Timor, um domínio subterrâneo que abriga terríveis horrores monstruosos. Primeiro, alguns breves esclarecimentos. Antes de começarmos a explorar o aglomerado de Zerisha e o domínio de Timor, a maior parte de nossas explorações pelas brumas se deram no núcleo de Ravenloft, e passaram por domínios que já haviam sido abordados em romances, aventuras e principalmente nos Ravenloft Gazetteers, livros que nos traziam informações detalhadas sobre os domínios e seus lordes sombrios. Sempre mantive um cuidado em apresentar Ravenloft em meus vídeos, levando em conta fontes oficiais. Contudo, no caso de Timor e de outros domínios não cobertos previamente pelos Ravenloft Gazetteers, pretendo expandir estas fontes de informação. Timor surgiu pela primeira vez no livro Islands of Terror, que apresentava o domínio não apenas com sua versão subterrânea, mas também com a enorme e bela metrópole que a cobria. Na grande conjunção, o domínio se mesclou a Paridon, no aglomerado de Zerisha, mas não recebeu mais detalhamento posterior. Ele recebeu apenas breves menções no livro Domínios do Medo, e teve mais detalhes descritos em uma aventura publicada na internet no site Secrets of the Kaga'tayn, chamado Shadow of the Knife. Na terceira edição, o livro recebe uma menção no livro principal do cenário, mas o domínio não chegou a ser abordado em um dos seus gazetteers. A comunidade de fãs de Ravenloft não deixaria o cenário apodrecendo no esquecimento. O site da Fraternity of Shadows, o mais conhecido e organizado site de fãs do cenário, tem publicado netbooks que dão continuidade à proposta dos gazetteers, explorando a fundo os domínios do medo. Um desses gazetteers, publicado pela Fraternity of Shadows, aborda o aglomerado de Zerisha. Para o nosso público nacional, nosso grande amigo Tiago Loio continua seu valioso trabalho de traduzir estes materiais e recentemente publicou a tradução do gazetteer de Zerisha, que você também pode encontrar online. Na descrição do vídeo, vou deixar o link onde você pode fazer o download desses netbooks. Os próximos vídeos sobre Timor terão como base o material oficial A Aventura Shadow of the Knife e o Zerishian Gazetteer. Preparados? Após escaparmos dos horrores de Bloodspore, graças à besta lupina que carregamos como uma maldição, nos vimos de volta no sinistro asilo para os mentalmente perturbados do Dr. Dominiani. Livre de nossos captores, nós fugimos pelas matas, mas somos incapazes de encontrar um barco para fugir dessa ilha maldita, e somos obrigados a recorrer a um misterioso portal das brumas que nos levaria a um destino desconhecido. Invadindo novamente o asilo, nós evadimos os nossos captores e adentramos o sinistro mausoléu de Annabeth, próximo à meia-noite, confiando nos segredos partilhados conosco com nossos colegas de asilo. Tomados por brumas gélidas, somos transportados por uma trilha de brumas até os sinistros corredores subterrâneos de Timor, onde vagamos perdidos e amedrontados para desvelar que novos horrores nos esperam. Howl Raven. Timor é um domínio de Ravenloft que aborda horrores monstruosos, alienígenas e incompreensíveis, que caçam por túneis escuros e intermináveis, claustrofóbicos e enlouquecedores. Seu horror aguçado aborda temas de horror corporal e horror psicológico, trazendo a paranoia, a desconfiança e o próprio risco de se transformar em uma besta monstruosa. Suas monstruosidades subterrâneas e seus labirínticos túneis bebem de fontes de inspiração como o livro Nas Montanhas da Loucura, ou filmes como Aliens, Abismo do Medo ou A Coisa. Em sua primeira versão, sua cidade esplêndida e vazia, cheia de mistérios e habitantes paranoicos que temiam os monstros subterrâneos e da superfície, também poderia beber da inspiração de filmes como Dark City, O Nevoeiro, ou até mesmo de seriados recentes como A Origem. O domínio é uma rede de túneis intrincados, e seu nível cultural pode ser classificado como selvagem, com remanescentes de construções da era renascentista. Uma das únicas comunidades do domínio pode ser classificada como tendo regredido à Idade da Pedra ou à Idade de Ferro. Culturalmente, não há evidências claras nos livros para situar a população de Timor, embora o Gazetteer da Fraternity of Shadows tenha conferido nomes de inspiração árabe aos poucos habitantes que remanescem e sobrevivem nas profundezas de Timor. Timor surgiu como uma ilha do medo, sendo uma grande metrópole, totalmente cercada pelas brumas, e a vasta rede de túneis que existiam em seus subterrâneos. Após a grande conjunção, contudo, o domínio foi afetado por um terrível terremoto, e as brumas o invadiram, mesclando este domínio a Paridon. Em um caso único na Terra das Brumas, os domínios estão situados verticalmente, com a cidade de Paridon tendo ocupado o espaço da antiga cidade de Timor. E Timor agora se tornou os esgotos e túneis intermináveis que ficam abaixo desta grande metrópole. Juntos, eles formam o aglomerado de Zerisha. Descrever a região de Timor e sua geografia é uma tarefa um tanto quanto complexa, mas é possível diferenciar suas regiões em diferentes camadas. A primeira camada mais próxima da superfície é aquela que é chamada de os esgotos, e que os paridonenses apelidaram de Via Cloaca. Aqui encontram-se a rede de túneis que se espera encontrar dos esgotos de uma grande metrópole tecnologicamente avançada como Paridon, e traços de sua arquitetura e seus característicos tijolos construtivos podem ser encontrados. Os túneis, drenos e bueiros de Paridon ainda se conectam a este subterrâneo de forma funcional, mas apenas um tolo acreditaria que os esgotos de Paridon são os mesmos túneis que existiam antes da Grande Conjunção. A verdade é que com a chegada de Timor, os antigos esgotos de Paridon parecem ter se fundido com túneis mais complexos e antigos. Os mapas de suas antigas redes de esgoto parecem equivocados ou pelo menos desatualizados, e novos e desconhecidos túneis são desvelados constantemente, para o assombro dos bravos que exploram estas passagens com base nos mapas antigos dos esgotos da cidade. Alguns sinais dessa estranha fusão dos túneis podem ser encontrados por observadores atentos. Túneis com materiais construtivos diversos, arquitetura estrangeira e até mesmo resto de lixos e detritos com objetos que pertencem a culturas e terras diferentes das de Paridon podem ser encontradas em suas passagens. A passagem dos esgotos tem tetos baixos com passagens tipicamente arredondadas, com canais em forma de calha para água e para resíduos. Alguns destes túneis são estreitos, permitindo apenas sua exploração em uma fila única. Embora se conecte com a cidade de Paridon acima, seus pontos de acesso são escassos e distantes. Grandes drenos de metal são comuns, mas geralmente pequenos para a passagem de uma pessoa adulta, ainda que permitam que uma cacofonia de sons da superfície invada os subterrâneos. Essas intrincadas passagens se conectam a túneis de drenagens mais largos, e por fim desaguam em um rio subterrâneo que atravessa a região dos esgotos ao meio, dividindo a camada dos esgotos. Não existe uma ponte que atravesse essas águas caudalosas e poluídas deste rio, e aqueles que desejam passar entre o lado ocidental e oriental dos esgotos, precisam se arriscar para encontrar passagens e túneis subterrâneos, ou então ascender para as ruas de Paridon e encontrar uma nova entrada para os esgotos do outro lado. Abaixo dos esgotos está uma camada de passagens, chamada de Os Túneis. Essas passagens já não possuem qualquer semelhança arquitetônica com Paridon, e derivam diretamente da antiga metrópole de Timor. Aqui, estes túneis com arcos altos e tetos abobadados demonstram uma arquitetura avançada e monumental de sua antiga civilização, e abriga restos de seus esgotos, catacumbas e até mesmo parte da antiga metrópole, que parece ter desmoronado parcialmente e ruído para as profundezas da terra, engolida por grandes crateras e um terrível terremoto. A região dos túneis, que continham os esgotos timorenses, hoje estão secas e repletas de entulho e sujeira, cobertas de limos, fungos e musgos. Mesmo nesse estado de abandono, é possível ver nos esgotos aspectos da monumentalidade desejada pelos arquitetos de Timor, e entre suas paredes decrépitas, do que deveriam ser esgotos, é possível encontrar afrescos e paredes com mosaicos e pinturas. Os tijolos claros e cinzentos de sua construção deveriam refletir com facilidade a luz, mas são tomados por uma sujeira e mofo escuro que parecem absorver toda a luminosidade. Mofos e musgos descem de seu teto quase como cipós de sujeira e dificultam a navegação, além de esconderem predadores que gostam de surpreender suas vítimas caindo sobre suas cabeças. A parte imediatamente abaixo do rio que cruza os esgotos é marcada por uma terra escura e úmida, e não é incomum que passagens desmoronadas e instáveis possam ser encontradas próximos a esta área, abaixo do rio de águas. Nestas proximidades é onde se encontra uma região dos túneis chamada de Ruínas, onde uma parte da antiga cidade de Timor ainda pode ser vista. Dizem que o grande terremoto de Timor fez com que o rio que cruzava a cidade secasse e abrisse uma grande fenda que engoliu parte da cidade para as profundezas da terra. Aqui, os túneis revelam construções e ruínas que outrora estavam na superfície e que ainda resistem de alguma forma ao abrupto descenso às entranhas da terra. Outra região dos túneis bem distintas são as catacumbas de Timor, onde passagens parecem chegar a mausoléus, tumbas e catacumbas da antiga cidade. Não raro uma passagem chega a encontrar uma antiga tumba esquecida, ou chegar a túneis repletos de ossadas de seus antigos ocupantes. Essas catacumbas, por vezes, servem como um ponto intermediário da região conhecida como os túneis e a parte mais profunda de Timor, chamada simplesmente de A Colmeia. A colmeia é a camada mais profunda de Timor, e aqui os terríveis horrores chamados de Malekith fazem seu lar. Essa camada é formada por cavernas naturais e passagens escavadas, sem qualquer tipo de ferramenta, e que se interligam de forma labiríntica e caótica, tanto na horizontal quanto vertical, variando entre passagens largas ou fendas estreitas. As paredes são escuras, manchadas de preto por alguma substância desconhecida. A exploração destes túneis por figuras humanoides é desafiadora, e suas passagens são capazes de enlouquecer os exploradores com suas junções e reviravoltas. Nada disso parece deter os Malekiths, as medonhas criaturas que habitam esta região. Talvez uma das características mais perturbadoras desta camada são os traços de civilização que por vezes são encontrados, como se parte da cidade engolida pela terra tivesse deslizado até as profundezas, fazendo com que as ruínas, estátuas e catacumbas por vezes possam ser avistados em meio a este labirinto de horrores. Não há como se falar que exista um clima que permeie Timor, eis que esta é uma região subterrânea. Contudo, especialmente em sua primeira camada, os esgotos, ainda se sofre uma influência do clima da superfície. As chuvas que caem sobre Palidon por vezes alagam e inundam passagens do esgoto, desaguando no seu rio subterrâneo e em algumas cisternas. A região dos esgotos também parece ser afligida pelas névoas e brumas da superfície, e não é incomum que ela invada as passagens subterrâneas. Alguns afirmam que algumas passagens e túneis dos esgotos terminam em paredes de brumas, que estas passagens podem se conectar a terras distantes. Além de névoas, a região dos esgotos conta com perigosas armadilhas naturais, na forma de bolsões de gases explosivos e inflamáveis, e não raramente exploradores encontram a morte ao trazer suas tochas e lamparinas para estes bolsões. O segundo nível e camada dos túneis não recebe inundação de chuvas, mas tem paredes úmidas e mofadas, como se as águas do nível superior de alguma forma se infiltrassem pelas paredes e pelo teto. Por vezes, as névoas e gases também chegam a esta região, mas ninguém jamais relatou qualquer saída destes túneis que terminassem em camadas de brumas. Esta sensação de prisão, confinamento e claustrofobia é ainda maior na colmeia, onde o ar denso de uma névoa espessa parece tomar os túneis como um denso miasma. Este ar pesado e pegajoso parece absorver a luz,
tornando estes túneis mais escuros e perigosos, mesmo quando iluminados. Considerando a natureza subterrânea deste domínio, seria de se imaginar que ele não tivesse qualquer flora digna de nota. Contudo, uma estranha qualidade de flora ainda pode ser encontrada nesta região. Os esgotos guardam diversos bolores, limos, fungos e cogumelos. Um destes cogumelos são as trufas mortas, cogumelos que dizem ser incapazes de anestesiar qualquer emoção naqueles que o consomem, e que dizem ser incapazes de ajudar alguém a se esconder dos terríveis caçadores mariquites. Os túneis têm uma concentração maior de um estranho líquen fosforescente, que brilha de forma fantasmagórica ao ser iluminado. Perigosos bolores marrons e amarelos existem nesta região, e estranhos mofos e graxas podem ser encontrados. O mofo graxa é um estranho mofo que parece crescer dentro das antigas máquinas abandonadas do povo de Timor. É dito que o mofo graxa, se fervido para se transformar em um óleo, serve para lubrificar máquinas e dispositivos mecânicos. Quanto à fauna, o nível dos esgotos conta com um considerável número de insetos, ratos e outros vermes e animais que se alimentam de detritos. Lacraias e centopeias gigantes podem ser predadores perigosos neste nível, mas ele ainda é considerado um dos mais seguros de Timor. Nos túneis, a pouca vida animal que é encontrada parecem com aberrações deformadas e perigosas. A pior ameaça que pode ser encontrada aqui são os limos, bolores e cubos gelatinosos, horrendas criaturas semissencientes que se alimentam de quase tudo o que encontram pelo caminho. A colmeia é o lar das criaturas terríveis conhecidas como mariquites, predadores implacáveis e cruéis que infestam seus túneis. Quase nenhuma outra criatura pode ser encontrada nesta camada, mas mortos-vivos assombram suas passagens, lamentando o passado de Timor e suas mortes violentas e cruéis. Não há como se compreender ou estudar a sociedade dos mariquites sem cortejar a loucura. Contudo, existem alguns que arriscam suas vidas para residir nesses túneis subterrâneos. Alguns poucos loucos, desabrigados ou criminosos de Paridon por vezes descem aos esgotos em busca de refúgio. Nenhuma dessas comunidades dura muito, pois cedo ou tarde, os terríveis mariquites encontram esses desafortunados. Uma comunidade, contudo, desafia a sobrevivência, vivendo nas profundezas de Timor, escondida em um local entre os esgotos e os túneis. O Enclave é uma pequena comunidade de Calibans, todos descendentes e sobreviventes da antiga metrópole de Timor. Quando a cidade foi engolida pelo terremoto, durante a Grande Conjunção, um grupo de pessoas sobreviveu a esta tragédia e se reuniu em uma comunidade em seus subterrâneos. Nenhum deles manteve sua raça original e todos se transformaram em Calibans, como se seus corpos reagissem à corrupção que os cerca. Sua comunidade, o Enclave, se localiza nas antigas ruínas da Grande Catedral de Timor, e sua localização secreta é acessada apenas por alguns poucos túneis protegidos, onde um fungo, anisófilo, que repele os mariquites, são cultivados para afugentar essas bestas. Os timorenses, ou remanescentes, como preferem ser chamados, deixaram seu lado humano e se transformaram em Calibans, e agora são magros, pálidos, disformes e retorcidos. Quem julga seu aspecto frágil, deformado e subnutrido, não imagina que eles são ágeis, fortes e adaptados ao seu ambiente. Sua palidez beira o albinismo, embora alguns tenham diversas manchas em seus corpos. Seus olhos se adaptaram à escuridão, e eles têm cabelos das mais variadas colorações, às vezes até de múltiplas cores. Quando não necessitam ser ágeis, eles se movem de forma lenta e quase inteiramente silenciosa, e geralmente falam em sussurros, sendo mestres da furtividade ao se locomoverem pelos túneis. Toda a comunidade do Enclave é voltada para a sobrevivência. Eles se dividem em turnos, e a todo momento existem sempre 2/3 de sua comunidade ativa, dedicados à caça de alimentos ou à proteção de sua comunidade. A escassez de alimentos é uma terrível realidade, e eles precisam caçar cada vez mais longe por alimento. Tudo o que encontram ou abatem em suas caçadas é dividido igualmente na comunidade, e a ganância, egoísmo ou furto de alimentos são considerados crimes horrendos para este povo. Sua culinária se resume a fungos e bolores que eles sabem ser comestíveis, e também a ratos, insetos e outros vermes. Ocasionalmente, alguns deles são enviados à superfície de Paridon, onde tentam negociar alguns itens por alimentos diversos. Via de regra, sua culinária tem um aspecto meramente nutritivo e utilitário, sem nenhum requinte ou busca por sabores distintos, resumindo-se a ensopados e caçarolas. As tarefas são divididas entre todos, que se revezam nestas rotinas. A única exceção a estas rotinas é o líder da comunidade, o sacerdote chamado de O Descobridor, que lidera e conduz os poucos ritos religiosos que eles adotam. O vestuário desta população é feito com material que eles encontram nos túneis, feito de diversos materiais costurados e remendados e de couro. Olhos são irrelevantes na escuridão, e a sujeira logo deixa tudo em um tom escuro. Cabelos são mantidos curtos ou firmemente amarrados para não acumularem sujeira. O idioma falado por este povo é o timorense, uma língua rebuscada de sua antiga metrópole. Seu aspecto é musical e cadenciado, marcado por consoantes suaves e vogais fluidas, e pontuada por acentos repentinos. Sua beleza é perdida em sussurros de sua fala. Sua forma escrita ainda pode ser encontrada em textos perdidos nas ruínas, e alguns desses textos até mesmo chegaram à superfície. A educação das crianças começa cedo, mas não abrange qualquer aspecto formal. Desde logo, eles são treinados na importância da comunidade e na sobrevivência dos subterrâneos, e até mesmo as suas brincadeiras envolvem esconder-se e caçar nas trevas de forma silenciosa. Festas são praticamente inexistentes nessa comunidade, que, embora unida, evita qualquer barulho ou som alto. Casamentos são escolhidos por afinidades, e são talvez os eventos mais alegres desta comunidade. No dia desta cerimônia solene, todo o povo aproveita para renovar as alianças e promessas, e ninguém pode recusar um favor justo que lhe for solicitado. O casal é liberado por alguns dias de seus ciclos de tarefas, e eles podem usufruir de uma sala fechada, iluminada por velas, onde poderão se ver fora da escuridão, enxergando suas cores, de sua pele e de seus olhos. Eles possuem dois dias sagrados para celebrações. O dia da Ascensão é comemorado algum grande feito do passado de Timor, provavelmente a conclusão da construção desta gloriosa cidade. Neste dia, bebidas fortes e ardentes são distribuídas entre a comunidade, que a consome em silêncio. O outro dia de celebração é mais sombrio. O dia da Queda das Sombras marca o trágico terremoto que os engoliu para as profundezas desse labirinto, e é marcado por jejum e meditação. Sua visão de mundo é dominada por sua religião, o culto à verdadeira forma, ou à torção da forma. Eles acreditam que a sua forma corporal atual não é sua forma verdadeira, e que através de atos de fé e de bons comportamentos, eles irão evoluir para se transformarem. O comportamento maligno e indesejado pode os transformar em monstros, e eles acreditam que esta corrupção foi quem destruiu a bela cidade de Timor. Por esta crença, é que eles também não optam por subir para a superfície e viver em Paridon, uma cidade que eles acreditam está fadada a um destino terrível por seus próprios pecados. Curiosamente, a forma humana é considerada por eles como falha e corruptível, e todos eles a abandonaram, transformando-se em Calibans, através do ritual da verdadeira forma. Este ritual, conduzido por seu líder religioso, abre o corpo de um indivíduo para sofrer uma transformação e evolução. Eles acreditam que aqueles que cometem atos malignos estão destinados a se tornarem monstros, sendo os Merikids, seus antigos compatriotas, transformados por seus pecados. Eles também acreditam que a magia arcana ou divina pode ser uma fonte de perdição, e que as energias místicas se alimentam de parte da essência de um indivíduo, deixando-o mais suscetível para a corrupção. A comunidade não tem um governo formal. Embora o sacerdote tenha uma posição de autoridade moral, o enclave é uma democracia, em que todos têm o mesmo peso de voto. Qualquer questão ou julgamento é decidida por votos abertos, mas tensões políticas têm aumentado, uma vez que facções com visões distintas têm se espalhado na comunidade. A principal disputa de opiniões se dá quanto ao tratamento de estranhos. Alguns defendem o isolamento total da comunidade, que não deve se relacionar ou permitir a presença de forasteiros. Outros acreditam que o caminho da verdadeira forma envolve ajudar aos outros, independente de serem da comunidade ou não. Uma terceira facção é menos absoluta e acredita que a situação deva ser avaliada caso a caso. E acredita que qualquer situação deve ser avaliada caso a caso, de acordo com os forasteiros e as circunstâncias envolvidas. Esta sociedade não tem leis escritas, mas todos devem compartilhar o que possuem e fazer sua parte nas tarefas. Aqueles que agem de forma egoísta podem ser punidos com perdas de rações ou com trabalho em mais turnos. Casos mais graves, contudo, podem ser punidos com o banimento da comunidade. Toda a produção do enclave se volta para sua sobrevivência, mas por vezes eles se arriscam na superfície em busca de comércio. Eles sabem que as ruínas de Timor têm grandes riquezas que são cobiçadas pela superfície, e quando encontram tais artefatos, sem nenhum valor para eles, eles escolhem alguns enviados para subir a Palidon e vender tais artefatos em troca de alimentos para sua comunidade. Assustados e perdidos, vagamos por essa terrível rede de túneis e esgotos, em busca de uma saída. Por vezes, temos a impressão de ouvir sons vindos da superfície, como os de uma rua de uma grande cidade, mas todos parecem ignorar nossos gritos, ou simplesmente não nos escutam. Incapazes de ultrapassar um grande rio subterrâneo, viramos em uma bifurcação, e parecemos descer para corredores diferentes, que parecem mais antigos e elaborados. É neste local que vagamos até um corredor, onde somos surpreendidos por um grupo de figuras humanoides pálidas e deformadas que nos cercam. Eles não nos agridem com grande violência, mas conseguem nos capturar com ferramentas de caça. Eles passam a discutir sobre o que fazer, como se estivessem indecisos, mas acabam nos levando para um salão subterrâneo. Nossa presença causa grande comoção. Eventualmente, um deles se aproxima de nós e, em sussurros, consegue falar nossa língua. Nós estamos sendo julgados, pois, inadvertidamente, descobrimos o local de sua comunidade secreta, e nosso destino agora está em jogo. Após um longo debate, eles chegam a uma conclusão. Se os ajudarmos a buscar a localização de um antigo tomo sagrado na sua cidade em ruínas, nas profundezas, eles nos darão a liberdade e nos guiarão para fora deste túnel labiríntico. Temendo um destino pior, concordamos com este plano e somos libertados dos grilhões. Antes de seguirmos as profundezas em busca desse misterioso tomo sagrado, eles nos guiam até a misteriosa biblioteca em ruínas de Timor, para entendermos exatamente o que buscamos nas profundezas. Guiados pelos túneis, chegamos às ruínas de uma antiga e decrépita biblioteca, onde, em um livro antigo, ele nos mostra um objeto que procuramos, cercado de lendas antigas e de sua história trágica. Inscrevam-se neste canal, ativem as notificações e juntem-se a nós, enquanto desvelaremos o macabro e trágico passado de Timor.